nós estamos com o CBN Saúde, hoje conversando com a Andréa Garcia Marion Mangili, ela é médica reumatologista, e estamos trazendo agora algumas perguntas que eu estou recebendo aqui pelo Facebook. Os nossos ouvintes também participam pelas redes sociais e trazem seus questionamentos. Eu tenho aqui da Isabela Lourenço duas perguntas. Primeiro, ela diz que tem muitas dores nas juntas e essas dores sempre são muito fortes quando ela toma friagem. Ela quer entender por que isso acontece, se tem algum tratamento. E aí a outra pergunta dela é, quando ela come grãos em grande quantidade, tipo feijão, soja, milho, ela também tem os sintomas de reumatismo. Pode ter algo a ver com excesso de grãos na alimentação? São duas perguntas. Vamos à primeira, então, sobre a friagem, doutora.
A friagem é assim, friagem e frio em si não causa doença reumatológica, né? A gente já falou que tem aquele cunho autoimune que vai determinar o paciente a desenvolver essas doenças. Claro que o paciente reumatológico, a friagem é o desencadeador de dor, não é a causa da doença. Então, provavelmente, ela tem alguma coisa, ou uma artrite, uma osteoartrite, uma fibromialgia, que pode, com a friagem, desencadear a dor. Né? Essa é uma relação que a gente faz. Mas não é causa, não vai ter reumatismo quem fica exposto ao frio.
Certo.
Em relação aos grãos, geralmente esse consumo maior de proteínas pode fazer o paciente desenvolver a gota, que é relacionada ao aumento do ácido úrico. Só que também o paciente tem que ter certa predisposição, algum defeito numa enzima, para ter essa alteração no metabolismo e causar o aumento do ácido úrico. Então, nesses pacientes com gota, a gente faz orientações dietéticas. Hoje em dia a gota perdeu aquela ideia de que a dieta tem que ser radical. Mas os grãos, a gente pede para que os pacientes tenham um controle, evitar o excesso, entre eles, dos grãos, né? Um excesso de certos medicamentos, de certos alimentos, entre eles, os grãos. Né? Mas, geralmente, pode ter uma relação com a gota, mas tem que ser feita uma investigação nesse caso.
Ok. E a gota é uma doença hoje bastante comum, né?
É uma doença comum, uma doença muito frequente em homem. Homem tem muita dificuldade de ir ao médico. E a gota, ela dá crises de dores, que são crises terríveis, uma dor insuportável. Só que os pacientes só lembram, muitas vezes, da gota na hora da crise. E, às vezes, ela passa meses ou anos sem causar outro sintoma. E o paciente esquece de tratar nesse período. Aí, tem essa dificuldade. Sexo masculino tem mais dificuldade de ir ao médico. Uma doença que dá em crises, e nesse intervalo das crises pode trazer outras complicações, um cálculo no rim, levar uma insuficiência renal, até porque muitas vezes essas artrites, essas crises são tratadas em casa com alguns tipos de anti-inflamatórios em excesso. Então, a gota é uma doença que as pessoas têm que entender. Tem o tratamento da crise, mas existe o tratamento fora da crise. Então, esse paciente é um paciente que tem que acompanhar a cada 3-4 meses, depende da intensidade da sua doença, para que a gente faça um controle do ácido úrico e diminua esse número de complicações, que são as crises de artrite, insuficiência renal, cálculos renais.
Muito bem. Tenho aqui agora uma pergunta do Iritaguchi. Ele diz que muitos dos sintomas, às vezes, de algumas doenças reumáticas seriam evitados ou até mesmo minimizados com alimentação adequada. E ele pergunta quais alimentos que deveriam ser consumidos nesses casos. Bem, nem todas as doenças reumáticas podem receber ou devem receber tratamento preventivo por alimentação. É mais osteoporose, como a gente já disse, a própria gota, né?
A maioria das doenças, assim, artrite reumatoide, a osteoartrite, a gente tem muitos estudos que às vezes tentam associar uma melhora com determinado alimento ou piora, né? Mas não é tão associado, não. O que a gente vê, o paciente com osteoporose, a gente tem que direcionar a alimentação para aqueles alimentos ricos em cálcio, exposição solar por causa da vitamina D, é um tratamento que é coadjuvante ao medicamento, e a gota, que realmente a gente vê essa relação bem íntima com alguns alimentos. As outras doenças não tem uma relação tão direta. Agora, claro, a alimentação, cada vez mais, a gente sabe que é importante para o bem-estar, né? Para você ter uma massa muscular maior, menos gordura. Então, o alimento entra, na verdade, em todas as doenças, porque você tendo um corpo mais saudável, você vai conseguir responder melhor a determinado tratamento.
Eu recebo aqui da Cris Barros uma outra pergunta. Ela diz que tem um tipo de reumatismo, é espondilite anquilosante. Ela gostaria de saber se o novo medicamento, o Mira, é eficaz e quantas doses é necessário para melhorar bem. Ela conta que tomou uma primeira dose, melhorou bastante, mas agora as dores estão voltando novamente.
A espondilite anquilosante é uma classe de doença que são as espondiloartrites, que acometem tanto a parte periférica, as articulações periféricas, como a artrite reumatoide, mas ela acomete o esqueleto axial, que é a coluna. É uma doença que pode ter uma sequela muito grave, tem paciente que perde, antigamente a gente via isso, pela falta de tratamento e diagnóstico, perde totalmente o movimento da coluna. Realmente, essa classe de medicação do Humira, que são os anti-TNF, são medicamentos muito efetivos. A gente mudou a história da espondilite e das outras espondiloartrites com esse tratamento. É muito eficaz. Hoje em dia, a gente evita sequelas, o paciente tem uma qualidade de vida excelente, trabalha, faz esporte, com o uso desses medicamentos. Cada paciente tem um tempo para responder, uma dose realmente é muito pouco. Essa medicação é aplicada subcutânea, como se fosse a aplicação da insulina a cada 14 dias. Então, ela tem um tempo aí, 30, 45, 60 dias, para a gente ver uma efetividade. Tem paciente que responde mais rápido, outros mais lento. Mas é uma medicação, uma classe de medicamentos que foi uma revolução na reumatologia. Esses medicamentos são os medicamentos biológicos, ainda são medicamentos de alto custo. A gente prescreve realmente para aquele paciente que não respondeu ainda aos outros medicamentos que a gente tem, mas a efetividade é enorme, a segurança do uso. É uma medicação que faz uma diferença enorme no tratamento, principalmente das espondilites, entre elas a espondilite anquilosante.
Bom, a gente já está aqui nos momentos finais do nosso CBN Saúde, e certamente nesse rol de doenças que existem aí tantas, né, como a gente já disse, a gente poderia falar sobre ainda um pouco mais sobre osteoporose, sobre a lúpus, que é uma doença que preocupa tanta gente, mas aí a gente acho que vai ter que convidar a doutora Andréa para estar com a gente numa outra ocasião. Mas eu acho que talvez seja importante, doutora Andréa, para o ouvinte que está na CBN acompanhando o nosso bate-papo, entender que, embora essas doenças não tenham cura, são doenças tratáveis, e hoje a medicina e a reumatologia já dá bastante conta dos sintomas, alivia bastante, controla bem essas doenças para que o paciente não sofra com essas doenças reumáticas, não?
Sim, com certeza. Hoje em dia a gente fala, é um prazer fazer reumatologia, porque de 10 anos para cá o tratamento mudou muito, a eficácia é excelente, os pacientes e nós estamos entendendo melhor as doenças. E uma vez diagnosticada, a gente tem tratamento, a gente tem melhora, a gente tem melhora na qualidade de vida. É, acho que os pacientes não podem deixar de ser diagnosticados, né? Eles merecem um diagnóstico correto e um tratamento correto. E a partir disso, melhora a vida como um todo desse paciente, né? Ele tem condições de trabalhar, ter uma vida pessoal melhor. Então, essas doenças realmente, e a osteoporose é uma doença que vale a pena as pessoas irem investigar, porque é uma doença silenciosa, né? Principalmente mulheres, mas homens podem ter osteoporose, mas lembrar das mulheres, principalmente na pós-menopausa. É inadmissível, hoje em dia, uma paciente na pós-menopausa não investigar a osteoporose, porque a sequela da doença é a fratura, que é uma coisa que pode ser muito grave. E a osteoporose, hoje em dia, o tratamento é muito bom, então merece que os pacientes vão atrás do seu diagnóstico.
Doutora Andréa, foi um prazer recebê-la.
Prazer foi meu, obrigada.
Conversamos com a doutora Andréa Garcia Marion Mangiri, ela é médica reumatologista, foi nossa convidada no CBN Saúde desta segunda-feira.